Você ouve agora, na Rádio Paulistano, Gap Eventos.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano, eu sou o Ricardo e hoje estou recebendo aqui duas, eu vou usar esse termo, celebridades do clube. Estou hoje aqui com Adelene Virginia La Sálvia, além de conselheira, sócia responsável do Teatro Experimental do CAP. Elas ganharam prêmios tanto no The Voice, do Clube Paulistano. Estou também com a Vilma Paixão Lian. Eu estou arrepiado aqui, que são pessoas que têm um trabalho muito bonito aqui no Paulistano. São assim, a Adelene, o próprio ano passado, que elas não vêm ganhando prêmio somente esse ano, quero deixar isso bem claro. Elas ganharam outros prêmios aqui, já vem anos com esse trabalho. Elas hoje vão conversar e vão falar um pouquinho desse trabalho. Eu quero começar então conversando com você, Adelene. O espaço aqui é todo seu, Adelene. Seja bem-vinda aqui na Rádio Paulistana, Adelene.
Muito obrigada. Eu me sinto muito lisonjeada por ter sido convidada e por poder explicar a todo mundo o que se trata o The Voice dos cantores do Clube Paulistano, né? É uma forma de nós fazermos com que as pessoas soltem um pouco a voz e se inebriem cantando, né? E o que eu acho importante do The Voice do Paulistano é que nós fazemos questão de ensaiar os participantes durante 3-4 meses com um diretor musical, com um diretor teatral, com uma equipe de músicos de vários instrumentos, colocando os candidatos, mostrando para eles o que a voz deles pode proporcionar, como eles têm que se postarem num palco. E é um trabalho de formiguinha que vem há mais de 10 anos por mim tentando implantar isso aqui dentro.
Mas calma aí, vamos devagar. Adelene, você é uma simpatia pura. Mas eu queria, Adelene, que você, já que você vai trazer aqui para os ouvintes da Rádio Paulistano, eu queria que você trouxesse mais essa história de como ela começou, de como você foi infiltrando e quando você chegar até agora, do 2024. Mas traz um pouquinho, Adelene, que você já canta aqui no Paulistano, onde você começou, que você enxertou, você acha que essa palavra correta, trouxe esse trabalho que ele vem sempre numa crescente muito alta. Pode falar sobre isso, Adelene?
Há mais de 20 anos, muito mais, eu não me lembro agora exatamente a data. Eu acredito que eu estava há mais ou menos uns 25 anos, o Clovito e eu, e mais a Mari, que faleceu, implantamos os talentos do CAP aqui, que é também cantar, é um programa muito bonito. Legal. Só que ele é uma coisa mais light, ele ensaia 2 vezes só antes da apresentação, é como se fosse um karaokê. Como se fosse um karaokê ao vivo, tá? Sei. Mas é muito legal, vai gente de todas as faixas etárias. O The Voice Paulistano, ele não começou com esse nome. Ele começou a gente convidando as pessoas para se inscreverem, para cantar, participarem do The Voice da SESC. Isso há muitos anos atrás. Então, era eu mais 2-3 pessoas, não havia uma seleção. As pessoas iam e cantavam um pouquinho, ensaiavam um pouquinho e se apresentavam na SESC. Eu participei desde o início disso. E eu me lembro que eu falava com as pessoas, falava, bobagem, imagina. E eu venho tentando, fazendo aquele trabalho de formiguinha. Não, a gente precisa ter um maestro, a gente precisa ter um conjunto que ensaie juntamente conosco. Olha, nós precisamos convidar os nossos jovens, porque é muito importante que eles interajam com os mais velhos.
Concordo.
Quando fala assim que aqui é um clube de pessoas mais idosas, é que já foram jovens também.
Com certeza.
E os nossos jovens também serão os idosos de amanhã. E é importantíssimo essa troca entre eles. Eu sempre digo o seguinte, e quem tiver oportunidade, vá ver no Ibirapuera. No Ibirapuera, aos domingos, tem a orquestra do Ibirapuera, os cantores do Ibirapuera. São jovens que não têm poder aquisitivo, que não têm quem lhes ensine a cantar, não têm condições de pagar, e nem de tocar uma música, de aprender um instrumento. Então, no subsolo do Teatro do Ibirapuera, eles vão aprender isso. São músicos que se dedicam a ensiná-los.
Legal.
a tocar diversos instrumentos e fizeram uma orquestra. A idade deles começa assim, de 6, 7 anos. Você veja crianças cantando e tocando violino, é um negócio assim maravilhoso. E eu quero trazer isso aqui para dentro.
Muito
eu
bom.
Acho que o The Voice já é um caminho disso. Eu até falei com o nosso presidente a questão de um tempo atrás, de nós começarmos a trazer também o The Voice de músicos.
Nossa, que legal. Mais uma novidade, ó. Furo de reportagem, pessoal.
Estou tentando. Vamos ver se nós conseguimos fazer isso. E de grão em grão, minha avó dizia assim, de grão em grão a galinha enche o papo. E é de grão em grão que nós fizemos o The Voice. Primeiro vinham só pessoas com mais idade e depois começamos a atrair os jovens. Então hoje nós temos crianças de 9, 10 anos cantando, cantam maravilhosamente, como temos pessoas de 80 e poucos anos que cantam maravilhosamente. Nós e tentamos integrar um com o outro. E é muito bonito quando você vai assistir.
Com certeza.
É muito bonito. Imagina. Você ver o trabalho dos nossos diretores, tanto musical como diretor artístico. É muito bonito você ver o trabalho dos músicos que interagem com as crianças, com os adultos. É como se fosse uma família. E nós, cada vez mais, estamos nos conceituando lá fora. Eu sempre deixo claro que o The Voice dos cantores do Clube Paulistano nada tem a ver com o The Voice da SESC. O The Voice do Clube Atlético Paulistano é para nós. E dele nós tiramos as pessoas que vão nos representar no The Voice da SESC. Nós temos um corpo de jurados para classificar os cantores pela interpretação, pela voz, pela música escolhida, pela presença de palco. E é um corpo de jurados selecionadíssimo, de pessoas de alto gabarito. E muito embora eu seja a sócia representante, a sócia que implantou isso aqui, eu faço questão de não selecioná-los. Eu não participo da contratação, eu não participo de quem é que vai ser, não escolho jurados e faço questão de só vê-los no dia do concurso.
Mas isso é interessante, né, Delena? Você falando dessa forma, isso também ele provoca até um certo nível também do aprendizado e de tudo que vocês estão ensaiando, estão treinando juntamente com o diretor de vocês, não é verdade?
Com certeza. Mas quando eu falo para você que eu não participo da contratação e não tenho contato com eles, é porque muito embora eu seja organizadora, eu participo do concurso, eu também concluo, né? Então eu acho que não seria ético eu contratá-los. Eu deixo isso a cargo do nosso diretor André.
Que é o responsável.
Que é o responsável pelo The Voice e deixo a cargo também da nossa gerente, Andréia.
Exatamente. Né?
Agora, é muito importante que todos saibam que a classificação jurado é unânime. Em momento algum nós interferimos na classificação do jurado. E outra coisa, que a classificação dos jurados é unânime. Ninguém pode questionar o que o jurado classificou, a nota
concordo,
que ele deu.
Concordo.
Agora, é muito importante também que todos saibam que o fato de uma noite, um que sempre cantou bem, não ser classificado, não significa que ele foi desprestigiado, nada disso, não tem nada a ver. Porque é o momento da pessoa.
A emoção.
Eu hoje posso cantar bem e amanhã eu desafinar. É de acordo com o meu momento. Eu hoje posso me apresentar maravilhosamente e no dia seguinte não tá tão bem assim e eu não me apresento maravilhosamente. A classificação é simplesmente para a escolha. E é o momento, não é uma figura fechada.
É por isso que tem que se preparar bem, né? Porque aquele dia você tem que estar tinindo. Mas que você mesmo explicou, pode acontecer, de repente você se prepara, chega na hora um nervosismo, alguma coisa, tirou ali.
Ou você não tá no momento bom, verdade. Ou você não tá com a sua voz boa, ou você teve uma briga em casa, ou você tá com problema, você não tá inspirado.
Tirou o foco, né?
Certo. E isso acontece com os cantores mais famosos.
Com certeza.
Os mais profissionais. Acontece com todo mundo. Porque cantar é o momento. você sentir.
Você trouxe uma cantora aqui também, além de você cantar, né?
Maravilhosa.
Você trouxe uma cantora aqui que ela canta, ela sorri cantando, ela mexe com todo
ela
mundo.
Ela dança.
Ela dança. É. Ô, Vilma, fala um pouquinho aí.
Muito obrigada pelos elogios. É muita honra para uma pobre marquesa.
Ô, Vilma, vamos aproveitar então que a Adelene falou sobre essa parte de jurado. Vamos mexer, vamos provocar, né, Adelene?
Vamos.
Como é que você se prepara quando é na hora de cantar, para quando chegar não dar esse nervosismo?
Na verdade, eu sou um exemplo da formação das pessoas na era do rádio.
Que legal.
Então, toda a minha juventude foi pautada em cantar as músicas que os grandes cantores divulgavam na hora do rádio. Nós temos até um programa agora, sim, que é importantíssimo.
Vamos colocar sobre ele.
É um teatro. Então, eu me preparo mais ou menos. Eu vejo o povo, tem uma aula particular, tem isso, tem aquilo. Não dorme, não come, entendeu? Se preparando para o grande dia. Eu, na verdade, canto, vou cantando. Eu tô lá para me divertir. Fazer o que eu sempre fiz na vida, cantar como cantava Emilinha Borba, como cantava Marlene, Rainha do Rádio, como cantava Carmélia Ave, todos esses personagens. E então, eu me sinto muito feliz. Aliás, entrar nesse grupo foi uma grande qualidade de vida que eu recebi.
Até me emocionei agora.
Porque, gente, é maravilhoso. Primeiro, eu estou sendo muito bem recebida. Como a Adelene falou da integração, essa integração é real. Olha o exemplo que eu vou dar. No dia que eu fui cantar no último espetáculo aqui, eles me convidaram para abrir o teatro, o espetáculo, porque eu era a mais idosa. Aliás, eu tenho mais passado que futuro.
Então... Todos nós.
Então, a cantora mais jovem, a Olivia, ia representar a geração mais jovem. Muito distante da minha, né? Aí, na hora que eu estava ali na coxia para entrar no palco, as crianças vieram, jovens, vieram me acocorar, me abraçar. Vai, vai dar tudo certo. Falei, nossa, ai, eu vou, então vai dar tudo certo. Eu vou acreditar nisso, obrigada.
Que coisa linda, viu? Parabéns.
Não, é uma coisa maravilhosa.
Coisa maravilhosa, né?
Maravilhosa. E você lembrou muito bem, nós temos um programa de teatro que iniciou com o Chico de Assis, o primeiro no ar, que nada mais é uma teatralização do rádio antigamente, né? Onde tinha o auditório, onde Emilinha Borba cantava e outros mais famosos também.
Eu acompanhei alguns de vocês aí, eu gosto, acho muito interessante. É legal, o Giovanni, tem a direção do Giovanni, né?
É maravilhoso.
E o Giovanni é um cara que dedica com vocês aí, a Denenê, é maravilhoso, maravilhoso.
O Giovanni é maravilhoso. Eu costumo brincar que ele é cria minha. Porque
legal.
Quando o Chico de Assis faleceu, eu recebi autonomia para contratar um novo diretor. E eu escolhi o Giovanni e a Silvia de Assis.
Legal.
Que é a assistente dele, né? E eu me lembro que na ocasião, o que o pessoal brigou comigo, o que veio de gente falar que tinha condições de ser diretora, e que eu, imagina quem eu achava que eu era em contratar o Giovanni, eu falei, pois ele vai ficar, eu sou a sócia responsável, eu recebi autonomia para isso. Ele é capacitadíssimo e ele vai ficar conosco. Ele e a Silvia, que também é capacitadíssima com vários cursos na Europa. E deu certo, né? Ele tá cada vez melhor.
É um treino também, né? Vamos lá.
Depois eu convidei.
Vai melhorando.
E eu convidei há 3 anos para que ele me auxiliasse no The Voice.
No The Voice.
Porque o que ele faz atualmente era o que eu fazia.
Então, Adelina, aproveita então, fala mais um pouco aí dessa parte, por onde vocês passaram, mesmo que teve aí a SESC, que vocês foram premiados. Eu queria que vocês falassem você comentou, mas eu queria falar que você falasse um pouco mais sobre essa preparação, essa dedicação que vocês têm, essa entrega, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas chega lá, canta a música, passou, e você mesmo explicou aqui agora na Rádio Paulistano, não é assim não. Tem o emocional, mexe, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa preparação e vocês ter chegado onde vocês chegaram.
É, eu quando chamei Giovanni para orientar e chamei também o Jonathan como maestro, e esse ano ele não pôde ficar conosco, veio o Walter, o nome do rapaz maravilhoso também, que acompanha o coral.
Sim, eu conheço, é muito bom também.
Eu sempre disse ao diretor musical o seguinte, que eu queria que eles dessem atenção às pessoas que querem cantar, né? Porque às vezes a pessoa quer e tem boa voz, mas ela não coloca a voz na posição correta que ela tem, não sabe qual é o tom que ela deve cantar, nem nada. Que ele tomasse conta dessa parte. Que a pessoa trouxesse 3 opções de música, mas que o diretor musical e o diretor artístico falasse, olha, você está cantando bem essa, mas essa talvez não é o seu gênero. Olha, eu vou sugerir para você uma outra, quem sabe uma outra música caia melhor para você. E isso é o que eles fazem. E o diretor teatral, que é o Giovanni, ele vai colocar a postura e vai junto com o diretor musical também adequar o tipo de música que acha mais envolvente, a forma que a pessoa deve cantar. Olha, mas não é impor, não. É falar, olha, que tal? E vai aos poucos conscientizando os candidatos da forma como eles devem se apresentar, o que fica melhor para eles, porque a gente é metido, né? Eu, por exemplo, nunca estudei canto, mas sempre fui metido, eu sempre falo, eu sou metido, então eu vou cantar. Se bem que eu venho de uma família musical, né? O meu tio-avô era Jarbas Braga, que foi o primeiro cantor de música de câmara do Brasil que ganhou um disco de ouro na França.
Olha só.
É, ele fez o de Croquettes.
Nossa, gente.
É, meu tio-avô. A minha bisavó, ela era concertista. Ela tocava piano maravilhosamente. Ela é que inventou a escala musical para crianças colorida.
Sensacional.
Interessante.
É, tanto é que a família recebia todos os royalties.
Direitos
autorais por 20 anos.
Olha que legal.
A minha avó era pianista também, concertista. Então a minha família é toda voltada. Isso por parte de mãe. Por parte de mãe, minha avó era cantora de banheiro e de. Cantávamos música italiana, uma família muito alegre. Cantávamos em napolitano. Eu cresci no meio de gente cantando.
Olha só.
E eu acho que quem canta seus males espanta.
Com certeza, Adelene.
Porque
com certeza.
A vida, a gente tem que ter uma postura positiva.
Com certeza.
Sempre cantar, não deixar que os males nos acabem. É sempre ir pra frente. Mas não peça pra eu falar mais, não, que eu falei demais. Peça pra Vilma falar da experiência dela aqui.
Mas eu gostei que você comentou, Adelene, que sobre essa direção, que a importância que vocês dão pra direção. Ah, eu já sei, não é que eu já sei cantar, não, mas quando tem ajuda, você já é boa, você melhora muito mais ainda.
Nossa, a qualidade fica muito superior, mas nós não nos importamos somente com isso, não. Nós nos importamos com a vestimenta da pessoa no palco.
Legal.
O nosso diretor pede qual é a roupa que você virá, isso fica melhor, eu quero que você, talvez você se vestindo dessa forma, você... ou com o braço mexendo, ou sem mexer o braço nessa postura. Então, tudo isso é preparado. E é preparado emocional também da pessoa.
Ô Vilma, aproveitando agora, eu queria que você contasse um pouquinho, que você foi premiada, né? Ganhou prêmio. Vocês experientes, que eu uso essa palavra, experiente, envolvida com jovens, crianças. Como é que é para você ser premiada no meio dessa garotada, dessa adolescência toda? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Vilma.
Olha, na verdade, eu queria cantar e não concorrer. São duas coisas distintas. Mas é condição sine qua non no divórcio, cantar e concorrer. Então, me inserir nessa condição, vamos que vamos. E o que eu queria falar é o seguinte. Esse movimento do divórcio, o que eu vi, já são uns 3, 4 anos que eu tô nele.
O Giovanni foi convidado atrás para participar.
Sim.
Até então, o Giovanni não participava. E você entrou exatamente quando o Giovanni entrou, no ano subsequente ao Giovanni ter entrado.
Olha, então, eu vi o que eu vi. Eu sou de formação historiadora, né? Então, o que eu vi nesse percurso? Eu vi que meninas entrando sem saber, né? Se colocar num palco, tímidas, nervosas, tudo isso. E foram, aos poucos, aprendendo.
Pelo Giovanni.
Pelo Giovanni Fremack, foi aprendendo a ficar. Ele trabalhou também a parte emocional. Isso aí foi muito importante.
Legal, legal.
Então, eu não vou citar nome aqui, mas eu vi uma garota, a primeira vez que ela se apresentou para cantar, no ensaio, não é? Ela saiu chorando.
Olha só.
Porque foi feita...
Olha os bastidores.
Uma falando para ela cantar mais alto, ou pegar no microfone, enfim. Princípios básicos. E aí ela saiu chorando. Eu falei, essa daí nunca mais vai pôr os pés aqui nesse movimento. Pois ela se apresentou, tem se apresentado. É maravilhosa.
Olha só,
maravilhosa. Nós formamos um grupo que se comunica... Então, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que este movimento está extrapolando a sua principal finalidade, que foi fazer as pessoas cantarem. Mas já criou-se um elo, uma aura entre nós, os cantores.
Nossa, que sensacional.
Está muito bonito esse movimento. Eu me sinto assim, honrada. Já fiz tanta coisa nessa vida, é melhor nem perguntar. Mas olha, eu me sinto gratificada aqui nesse movimento. É muito bonito isso. Essas crianças se entrosando comigo, se entrosando com todo, respeitando uma direção musical, aceitando essa direção musical. Nós sabemos que aqui crianças são de elite, nem sempre acostumadas a receber
ordens.
É. E esses aqui estão, as mães também acompanham esse movimento e elas aceitam. Isso está sendo assim...
Elas ficam assim, maravilha.
Quando você fala, Vilma, a Delene está aqui... Vamos falar dessa forma como um testemunho. Quando vocês comentam, eu estando aqui fazendo assim, essa moderação desse bate-papo nosso, assim, que é onde eu vou levar, eu reflito, não estando com vocês, mas eu tenho uma reflexão minha de saber que vocês, como as pessoas experientes, percussoras que estão ali... Quando vocês trazem os jovens a participar, vocês estão sendo exemplos. Vocês estão sendo formadoras de opiniões. Porque eu, Ricardo, estou aqui sentado apenas, mas nós estamos num bate-papo. Vilma, com a sua experiência, a Delene, doutora Delene, que não precisa chamar ela assim, que ela nunca, sabe? Todos agregam. E ver que o jovem, quando eu, por exemplo, vendo vocês duas aqui... compartilhando esse conhecimento, trazendo aqui nesse bate-papo aqui na rádio, essa grandeza é de um valor tão para mim extraordinário que eu tenho um orgulho falando isso para vocês duas aqui agora, de poder gravar esse momento que outras pessoas vão ouvir, vão conhecer mais, porque vocês já são conhecidas aqui no clube e outros lugares, a Delene cantando, você, Vilma, cantando, e isso é bom. E você falando ainda que os pais acompanham, de dar um crescimento, de dar um pontapé assim, de as pessoas, ou seja, é o chamado, venham pra cá, venham, chega mais, não tem negócio de idade aqui não, todo mundo vai aprender desde o A, o B, o C, sabe, isso é bonito, parabéns mesmo pra vocês, viu?
Não, eu coloco mais, até que me lembrei agora, o seguinte, o nosso movimento do Voice do Clube Paulistano, ele tá cada vez maior. Para você ter uma ideia, nós tivemos um concorrente, que por sinal ganhou, que viu através do nosso aplicativo as inscrições e se inscreveu. Ele mora em Madrid.
Olha só!
E ele veio de Madrid especialmente para participar do The Voice aqui no Paulistano.
Que coisa maravilhosa!
E ganhou.
Olha isso! Olha
o Vitor, né?
Maravilhoso.
Maravilhoso.
Tá maravilhoso.
Ganhou aqui no Paulistano e ganhou também no, na SESC.
Na SESC.
O Sérgio Bonadil participou também, cantou muito bem.
Que legal.
Também escutou também os ensinamentos. Porque a verdade é o seguinte, não tem idade para a gente aprender.
Legal, verdade, né? Concordo.
Eu costumo brincar com os meus filhos, eu falo assim, olha, até na hora que eu estiver morrendo, eu estou aprendendo. Eles falam, como mãe? Eu vou falar para vocês, eu estou aprendendo a mentir. Como a mentir? Eu vou falar para vocês, não estou morrendo e eu estou morrendo. Estou mentindo.
Nossa, Adelene, nossa, que sensacional, meu amor.
Essa mulher é brincadeira, não.
Não, mas o conhecimento, ele é isso, e eu... vejo que o conhecimento, quando vocês fazem isso, eu sou uma pessoa também que eu sou muito aberta. O verdadeiro conhecimento para mim também é esse, de quando a gente compartilha o que a Adelene tá falando, o que você está falando, e nós estamos aqui falando e outras pessoas vão ouvir da gente. Isso não tem preço, entendeu? É nesse momento, com um sorriso no rosto, na alegria de vocês tirar um tempo, de estar falando de uma construção, de uma ação, de um movimento, como vocês estão usando essa palavra, eu vou junto, no movimento do The Voice, do Clube Paulistano, e eu acredito que o sucesso vai crescer mais ainda, as pessoas virão mais ainda, e aí eu quero agora, e já indo para a parte final, o que vem vindo por aí, Adelene? Será que você tem alguma coisa para falar? O que vem vindo de futuro? O que vocês estão planejando?
Eu tô planejando, não sei se eu vou conseguir, que em vez de ensaiarmos 3 meses, a gente começa a ensaiar, a ensinar os nossos candidatos com 6 meses. Com isso, e eu espero que eu consiga fazer isso, é um plano meu, né? Nós vamos abrir os nossos associados para os nossos associados. Ou seja, vamos fazer mais apresentações musicais. Nós iremos cantar para os nossos sócios, para os nossos amigos. Isso é uma coisa. A outra coisa eu tenho na minha cabeça em trazer esse pessoal do Ibirapuera para se apresentar aqui. E eu me lembro que quando eu falei com o Éder, eu disse para ele, falei, Éder, ele falou, mas você quer ensinar o povo a fazer um The Voice musical de instrumentos, né? Os instrumentos vão cantar. Eu falei, quero. Eu quero que os nossos jovens se interessem no aprendizado dos instrumentos musicais. Ele falou, mas será que vai dar certo? Eu falei, é só você trazer. Se você procurar as áreas mais simples, o pessoal mais simples, eles se interessam muito mais do que o nosso pessoal. Então, trazendo esse pessoal que perde o momento dele, uma noite, para ir num subsolo de um Ibirapuera, aprender e que hoje em dia toca maravilhosamente, e talvez isso passe para o nosso jovem também, que não é só, a vida não é só internet, a vida não é só celular, né? A vida não é só autoramas, brinquedos eletrônicos, nada disso, que nós temos que nos aprimorar em deixarmos que os jovens voltem para a música, para o contato com o ser humano, para a troca, para falar. Hoje em dia está todo mundo muito voltado para a internet só. Eu acho importantíssimo nós cultivarmos isso. É um sonho? É um sonho. O mundo passa para uma modernidade cada vez mais. Internet, eu não sei nem falar o palavreado correto disso, não. Vocês me
Nas mídias sociais aí,
Nas
no geral.
Mídias sociais. Não, eu acho importante o touch, o brincar de roda, ou chegar pro amigo e falar, olha, vamos tocar, vamos fazer uma batucada nós dois aqui no clube. Eu acho importante você sentar numa mesa com os pais, sem celular, e conversarem, e trocarem. Eu acho importante a mãe querer conversar com o marido e a criança não deixar incomodar, porque isso faz parte da vida, isso faz parte do dia a dia, e o ser humano está cada vez mais precisando disso.
Que é o contato, o carinho, o amor verdadeiro.
E a música leva isso. O teatro leva isso. O escrever leva isso. O escrever no caderno em vez de escrever no computador. Hoje em dia são poucos os jovens que sabem a caligrafia cursiva. Eles só sabem a outro tipo de caligrafia. é importante ensinar caligrafia e escrever no papel.
E agora hoje eles até resumem, né? Escreve as palavras, eles diminuem, né?
Não, você...
Em vez de colocar você, o V, O, o C, agora é só o V, o C, né, Adelina?
E ver como é que tá o nosso mundo hoje em dia. Primeiro, hoje em dia o pessoal não sabe o que é tabuada. Tem calculadora, então não sabe fazer. Eu vou fazer um supermercado, eu faço a conta na cabeça, quando ela vem me dar o cálculo...
No dedo, né?
Puxa... É.
Quando ela vem me dar conta, eu falo, vai dar isso. Ela falou, nossa, como a senhora sabe. Eu falei, porque eu aprendi. Você vai... Eu pego táxi, um dia eu briguei com o chofer de táxi. Ele pegou, foi pro Waze. Eu falei, moço, eu não quero Waze, eu detesto Waze. Waze pra mim é só, por exemplo, olhar a rua fica em que bairro. Eu me localizar. Agora, se eu for através do Waze... A maioria das vezes, ele vai fazer um percurso muito maior, vai me levar para a favela, no meio de uma rocinha, no meio disso, no meio de bandido. Não quer dizer que ele sempre faça isso, mas a maioria das vezes faz. Então, às vezes, é só importante para você. É como se fosse uma lista telefônica. Deixa eu ver aonde é. Com quatro rodas. Deixa eu ver. É, para mim, serve como quatro rodas. Vou lá. Será que a criançada hoje sabe que é um quatro rodas? Né? Então, eu acho que essas pequenas coisas são importantes. Até falei coisa que não tem nada a ver
não,
com música.
Não, que mas isso. Isso. Mas isso é vida, Adelene. É. Mas é isso que nós estamos conversando aqui, é um bate-papo. Você está sendo você, falando do que é a realidade da vida.
Eu falo aberto.
A Vilma ficou ansiosa para falar alguma. Fala aí, Vilma, para a gente... Estamos chegando no final.
Você fez uma viagem, né? É. Pelo tempo. É. Nem vou tocar no assunto, porque fui professora e dei aula na roça... E para quatro séries numa classe só, mas não vamos tocar no assunto agora. O assunto é o seguinte, vocês falam desse intercâmbio, vamos colocar a palavra intercâmbio de gerações. Eu vi uma Paixão Leão, 84 anos, e aquela criancinha lá, Olivia, 10 anos, 9 anos, nós temos identidade.
É isso.
Olha isso.
Essa identidade cultural e identidade com pessoa. Por quê? Nós gostamos de cantar.
Legal.
E nós fazemos a maior questão de fazer isso e fazemos com prazer. Então, ela tem essa sensação e eu também. E nesse sentido, nós estamos no mesmo patamar.
Exato.
Coisa
sintonia,
linda.
Em sintonia.
Em sintonia. Né? Muito bom isso, viu? Nossa, olha, ouvir essas pérolas que vocês vão soltando aqui. E se deixar, a gente vai longe, hein, Adelene?
Eu tô com 70 anos. 70 anos, vou pra 71. Não, eu vou dançar, então toca música moderna. Eu danço, adoro dançar, né? Aí o pessoal fala, olha só, ela dança moderno. Fico jovens em volta, assim. Eu falo assim, meu Deus do céu, tá achando o quê? Que a gente sempre foi velha? E velha é a cabeça da pessoa.
Verdade.
É, eu costumo dizer que nós temos as mesmas vontades, direitos, obrigações, ansiedades que um jovem tem. A pele não significa nada. O que significa é aqui dentro.
É a cabeça.
É a cabeça.
O corpo pode estar se acabando, mas a mente é jovem.
A mente é jovem, só que com mais experiência.
Muita experiência, muita experiência.
Muito mais experiência.
Então é isso, então. Adelene, eu quero te agradecer por você ter tirado esse tempo de vir falar aqui um pouquinho, tanto do The Voice do Clube Paulistano e também do Teatro Experimental do CAP, que você participa. E Adelene, você participa, se eu for começar a falar o que a Adelene participa aqui, gente, não vai acabar.
Não.
A Adelene participa de várias coisas. A Adelene é uma pessoa aqui bem envolvida aqui com as ações aqui do Paulistano. Corpo jurídico, conselheira. Foi uma honra ter você aqui, Adelene. E
obrigada.
Da minha parte, eu peço desculpa ter demorado fazer essa matéria com vocês, viu? Porque
nunca é tarde.
Volte sempre, viu? Vai ter mais matéria pra vocês fazerem aqui. A Rádio Paulistano, tanto pra vocês divulgar o trabalho de vocês, a hora que você quiser, eu tenho um projeto aqui junto com um associado aqui. Você pode vir aqui, Adelene, fazer a chamada. Olha, eu quero convidar todos aí do Clube Paulistano além do nosso departamento de comunicação, que é muito bom, você pode vir aqui fazer a chamada no geral.
Eu já vou colocar a Vilma para fazer isso.
Ótimo. Quando
ela vai ficar responsável para vir fazer a chamada aqui com você.
Perfeito.
Tá certo.
Vilma, foi um prazer ter você aqui, viu, Vilma?
O prazer é todo meu. Voltei ao meu tempo de Lins Rádio Clube ZYB3.
Eita, olha o filho Daniel vai ouvir isso, tá vendo aí, ó? Agora o nosso jornalista da Jovem Pan, o sócio responsável que já foi aqui da rádio, vai ouvindo isso da mãe. Parabéns, Dilma, foi um prazer imenso,
obrigado,
tá?
Obrigado.
Delene?
Eu que agradeço, muito obrigada pela participação.
Então é isso aí, pessoal, até a próxima.
GAP Eventos.